Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
food. Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, você acompanha comigo agora mais uma edição do Escurinho no Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilha musical e muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Hoje recebemos a professora Jorani Castro. Ela vai comentar nesta edição do Escurinho sobre o último lançamento dela, o filme Para Ter Onde Ir. Professora Jorani, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Web.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar do filme.
Professora, antes de começar, eu acho que pelos desafios, na verdade, porque a senhora já tem uma longa trajetória, muitos trabalhos importantes e representativos para o audiovisual aqui no Pará, mas esse é um primeiro longa-metragem, né? Um desafio completamente diferente em outras proporções.
Na verdade, todo filme, todo projeto de cinema, de filme, de realização, ele é um projeto que é tipo um protótipo, né? Ou seja, você tem que criar uma condição única para fazer aquele filme, né? E esse, eu já tinha feito vários, de fato, mas esse era maior, né? Porque era uma equipe muito maior, um tempo de filmagem, um orçamento maior. Então, a gente tinha... Os desafios eram outros, né? Então, por exemplo, quando eu fiz Ribeirinho do Asfalto, era difícil também, porque uma parte do filme era feito em cima de um barco, né? A gente filmou no Ver-o-Peso, também outro desafio. Mas eram talvez desafios menores. Mas eu vi que a gente tinha possibilidade, no momento que nós filmamos Para Ter Um Dia, que foi em maio de 2015, no momento que nós fizemos aquele filme, a gente tinha uma equipe em Belém. A equipe é 90% paraense. Algumas funções que eu achei que eram necessárias por falta de experiência das pessoas daqui, que eram, a gente chamou, que é mais ou menos 10 pessoas. Das 100 pessoas que compuseram a equipe, talvez 10% eram pessoas de fora. Então, era um grande desafio. O elenco todo é paraense. O filme, claro, foi todo filmado no Pará, com uma equipe que se dedicou assim, corpo e alma ao projeto, né? Então, é um projeto que deu muito trabalho, que foi um projeto bem desafiador, mas eu acho que a gente conseguiu chegar, né? Chegar no objetivo. É um filme que rodou, já fez mais de 20 festivais e continua indo para festivais. Foi premiado, vai passar no Canal Brasil, já está no Vision On Demand. Então, ele tem uma série de situações que ele mostra assim, o valor do que a gente investiu como força humana, como carinho, como talento, e quase todo mundo daqui do Pará.
Isso é bacana, né? Porque mostra um movimento forte, né? Na cena audiovisual, no mercado, para expressa produção, né, professora? Mas, lógico, acho que é importante a gente ressaltar que há também, vamos dizer assim, um movimento, um contexto que é, de alguma forma, de fundo político, que possibilita que novas produções surjam, né? Que as produções do audiovisual brasileiro não se detenham somente ao sul-sudeste, né? E que, por exemplo, o Nordeste, a Amazônia começa a aparecer, né? Eu acho que a senhora veio aí também, de alguma forma, representando o que é o potencial do cinema paraense amazônico, né?
Eu posso ter chegado um pouco antes, mas eu não tô sozinha, né? Tem muita gente produzindo, tem muita gente fazendo coisa muito boa em todos os estados do Brasil. É importante que a gente construa um olhar nacional, um olhar que seja um olhar de todos os lugares do Brasil. Ou seja, você ver o sertão sendo filmado por pessoas que moram no Nordeste, você vê as pessoas filmarem a Amazônia por pessoas daqui da Amazônia. Então, eu acho que hoje o momento, a grande força do cinema nacional é o fato da gente ter filmes de todos os estados sendo feitos, né? Ano passado, quem ganhou o Festival de Brasília foi um filme baiano. Esse ano foi um filme mineiro, com filmes de vários estados do país, filmes de várias pessoas fazendo. Quem ganhou o melhor curta-metragem foram dois irmãos que filmam no Morro do Salgueiro. Uma história contada por pessoas que moram numa favela, que filmaram uma favela e finalizaram o filme numa favela. Esse é um olhar, um ponto de vista diferente. É um olhar diferente. Então, quando você coloca câmeras em todos os estados do Brasil, filmando e mostrando a realidade, e você vê que tem uma potência narrativa, você sabe também que é daí que vai vir o cinema do século XXI. Cinema brasileiro do século XXI. Ele já não está mais concentrado em Rio, São Paulo. Ele não está mais concentrado no olhar de um homem Porque geralmente os grandes realizadores do final do século XX, a segunda metade do século XX brasileiros, eram homens de classe média, média alta, bem educados, todos muito cultos.
Do cinema mundial, na verdade.
Do cinema mundial. Então, hoje a gente vê que isso muda e isso é a potência do cinema brasileiro e eu acho que é ali que está o nosso futuro. A gente vê, por exemplo, os filmes de Pernambuco. A qualidade dos filmes feitos em Pernambuco, eles estão muito na frente de muitos estados. O Pernambuco faz um filme que não precisa sair de nada, não precisa de fotógrafo, não precisa de montador, eles fazem um filme todo. A indústria do Pernambuco já está instalada. Nós, o Para Ter Um Dia, que é uma coprodução com uma produtora de Pernambuco, a REC Produtores Associados, nós finalizamos lá. Finalizou imagem, finalizou efeitos visuais, fizemos toda a parte gráfica de identidade visual do filme, foi feito no Pernambuco. Então isso é muito bom. O que eu estou lhe falando assim, é bom essa diversidade e essa qualificação na mão de obra em todos os estados. O que a gente está batalhando aqui no Pará, até porque Pernambuco, por exemplo, já tem um avanço, porque existe incentivo e leis estaduais consolidadas que fortalecem tanto a música, a cultura popular do Pernambuco. Você vê de falando de quadrilha, de maracatu, de todas as expressões de carnaval, todas as frevo, todas as expressões populares são muito valorizadas em Pernambuco. E o cinema também. Só que nós aqui, nós temos a força cultural do Pernambuco, nós temos também uma cultura popular riquíssima, nós temos grandes músicos, grandes fotógrafos, potentes realizadores, mas a gente não tem uma força que estabeleça as pessoas aqui. O que a gente conta sempre é com editar de fora, nacional.
Uma agenda de valorização cultural, né?
Não existe isso ainda, né? Ainda existe muita batalha para que isso seja conseguido. Então, por isso que eu acho que o Pernambuco, ele consolidou muitas coisas antes. Eu tô dando um exemplo, mas poderia falar de Brasília, poderia falar da Bahia. O exemplo de Pernambuco é muito forte pro cinema. Então, acho que tem isso. Hoje, esse momento que a gente tá vivendo é esse momento. É o momento de nacionalizar o cinema brasileiro, filmar em todos os estados. O Amapá teve um edital há pouco tempo atrás. Nós temos um edital que é feito pela Funtelpa, pela TV Cultura, que é o segundo ano, ou seja, que também incentiva a produção, incentiva produtores, profissionais a se manterem na profissão. Então, ou seja, aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Mas eu tenho certeza que esse vai ser o melhor momento do cinema brasileiro a partir daqui dos próximos 5, 10 anos.
Luz, câmera, ação, gravando.
Nos bastidores.
Filha de uma empregada doméstica e de origem pobre, Adélia Sampaio é a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. O filme Amor Maldito, de 1984, que também foi produzido e escrito por ela, conta a história de duas jovens mulheres que se apaixonam. Antes de trabalhar na direção, Adélia foi continuista, maquiadora, câmera, montadora e produtora. No final da década de 60, trabalhou como telefonista na empresa Dilfim, distribuidora brasileira ligada ao cinema novo. Nessa época, passou a organizar o cineclube da empresa que realizava a projeção de filmes em 16mm. A estreia como diretora foi em 1979, com curta-metragem Denúncia Vazia. Atualmente, com 75 anos, Adélia continua ativa e lançou em 2017 um curta sobre mulheres na ditadura. Sempre com foco nas relações humanas, as produções de Adélia Sampaio têm como referências Jacques Tati, Joaquim Pedro de Andrade e também Anquito e Oscarito. O nome de Adélia Sampaio ainda é pouco lembrado na história do cinema brasileiro, mas o trabalho pioneiro é um marco para a participação feminina em um mercado ainda dominado por homens.
Escurinho do cinema.
Rádio Web UFPA, hoje apresentando o programa Escurinho do Cinema. O nosso tema hoje é o longa Para Ter Onde Ir, uma produção e direção da professora Jorane Castro, que é a nossa convidada de hoje. E, professora, para quem não acompanhou as primeiras exibições do filme que já teve em sessão aqui em Belém, queria que você comentasse um pouco do enredo, né? São três mulheres, né, com diferentes perspectivas da sua vida, das suas relações pessoais com as suas famílias, com seus amores, enfim, que a senhora com certeza vai comentar melhor do que eu sobre o seu próprio filme.
Não, na verdade o filme é um road movie, né? Ou seja, um filme de estrada, uma história, uma viagem entre Belém e Salinas. Eu acho que, por mais que as pessoas não tenham ido para Salinas, mas as nossas paisagens, que são parecidas, né? Que seja da praia, que seja em Marudá, que seja em Bragança, que seja todo no Salgado Paraense. Então, acho que tem essa, né, essa história de ir para Belém rumo ao mar, né, de Belém, da cidade, para o mar. É, então, essa é um pouco da história. E a história é de um encontro de três mulheres, são três mulheres bem diferentes, mas que tem entre elas uma cumplicidade, uma harmonia, uma relação muito forte entre elas, se estabelece ao longo do trajeto, né? Porque são mulheres que são bem diferentes, né? Mas eu acho que o filme fala disso, fala dessa cumplicidade, da importância de você estabelecer relações de confiança, de cumplicidade. Eu acho que é um filme que fala basicamente disso.
E, professora, uma curiosidade, se eu não estou enganado, uma das primeiras versões, ou o título, antigamente seria Amores Líquidos,
exato,
né? E aí faz uma referência a uma obra, um trabalho do Zygmunt Bauman, né? O que que será, acha que ainda tem nesse filme agora? Algo do que a senhora pretendia com a proposta do Amores Líquidos? Essas pessoas representam de alguma forma esses amores líquidos ou não? O que você mudou completamente? O que que acontece?
É que, na verdade, né, engraçado que Para Ter um Dia, que é inspirado num título de uma obra do Max Martins, poeta paraense, ela é completamente contrária do Amores Líquidos, né? Porque o Amores Líquidos é algo que fala sobre a fluidez das relações, né, o fato
a
de...
A efemeridade,
o fato de não haver vínculos e tudo mais, enquanto que Para Ter um Dia é uma coisa concreta, sólida, ou seja, você tem para onde ir, você tem alguma coisa, você está procurando algo que é concreto. Então, são dois títulos, assim, bem diferentes e representam coisas bem distintas. Mas, durante o processo, né, o processo criativo do filme, a direção era fazer uma crítica a essas relações de hoje, né, essa coisa muito rápida, muito efêmera, você descarta as pessoas com muita facilidade, né, você não estabelece relações de fato. Então, o filme era para ser crítico em relação a isso. Só que, aos poucos, enquanto a gente ia fazendo o processo do filme, eu via que o que me interessava mais não era falar sobre a solidão das pessoas, era falar como as pessoas se encontram, como as pessoas se vinculam, como as pessoas se apaixonam pelas outras, criam cumplicidades ou então até são solidárias. Então, na verdade, é um filme super feminino que fala sobre essa cumplicidade feminina e no qual o Amores Líquidos, ele serviu, o Bauman serviu para dar a direção, talvez no começo dessa viagem, né? Nessa viagem, nesse processo fílmico, né? A viagem sendo o processo de cinema é um processo coletivo, né? Não é como um artista plástico ou talvez um escritor ou um músico que compõe uma música de forma muito mais solitária. É um projeto muito grande de várias pessoas que vão interferindo. As atrizes trazem indicações sobre seus personagens. A montadora ajuda também. A minha montadora e eu fizemos uma grande parceria também. Então, cada um vai contribuindo de uma forma nesse processo criativo. E eu vi que mais forte... Eu não podia chamar de Amores Líquidos um filme que falava sobre vínculo, né? Sobre relação forte, sobre cumplicidade feminina, sobre sororidade, não dava. E a única, talvez, personagem que tem um pouco essa alma, né, líquida, é a Melina, que é uma menina mais solta, que pratica o sexo livre, que tem um grande senso de si e da sua liberdade, do que ela quer, do que ela, sabe, ela tem os seus conflitos internos, mas ao mesmo tempo ela se sente muito livre, né, e descompromissada com a maneira dela de amar. Então, acho que talvez na Melina exista ainda uma essência do Bauman. Mas no filme em si, não. O filme fala sobre o contrário do que Amores Líquidos. Ele mostra relações de verdade.
Trailer.
Me chamo Jair Tavares, faço engenharia de telecomunicações e eu indico o filme Garota Exemplar. Nesse filme, Amy, a protagonista, é uma personagem que tem a vida contada num livro de história infantil e no quinto aniversário de casamento dela, misteriosamente ela desaparece, deixando como principal suspeito o marido dela, Nick.
Escurinho do cinema.
Hoje o Escurinho do Cinema está recebendo o Jorani Castro, diretora do filme Para Ter Onde Ir. A professora Sara falou justamente na última rodada aqui de perguntas sobre esse papel e toda a importância que as personagens femininas são elas que norteiam toda a história, né? Tem, né, no seu filme, mas eu acho que isso vale para algumas outras obras suas também, por exemplo, se a gente for pensar no Ribeirinhos do Asfalto, se a gente for pensar nas Mulheres Choradeiras, a gente pode colocar aqui o feminino, as histórias, as vivências, as lutas femininas são algo que a senhora busca privilegiar na sua obra ou estou enganado aqui?
Não, você está completamente certo. não é isso mesmo. Porque se você for pensar, se a gente for fazer um pequeno paralelo, né, entre as três obras, já que você citou, Mulheres Choradeiras são três mulheres. Rui Beirinho do Asfalto são três mulheres. E Para Ter Um Dia também. Então, existe isso, eu só fui perceber isso depois, obviamente, que a gente não planeja isso, mas eu acho que existe em mim talvez uma proximidade maior com o universo feminino. Para assim, eu me sinto mais à vontade de escrever, porque esses três roteiros, eu escrevi o roteiro de filmagem, né? Então, eu me sinto à vontade para falar do feminino, né? Então, e também não é uma coisa de moda, porque se tá muito na moda falar de, não que eu não acho que as questões feministas não valem a pena, elas valem muito a pena numa sociedade que é machista e misógina como a brasileira, onde as pessoas acham que é normal matar alguém e jogar pela janela. Isso daí, isso me choca muito. Então, não é que as questões feministas não estejam na minha pauta, mas eu acho que existe uma coisa na minha construção como autora de cinema, onde a mulher, ela é prioritária. E eu fico até um pouco assustada quando eu imagino que eu vou fazer um filme com um protagonista homem, porque aí o desafio é justamente colocar neste homem, na construção deste personagem, um pouco mais de elementos que o humanizem e que façam que ele tenha uma densidade interessante, o que eu consigo fazer com muito mais facilidade quando o personagem é mulher, por ser mulher, né? Eu não sei, eu acho que eu tô trabalhando com dois projetos que provavelmente o protagonista será homem, aí eu digo assim, aqui vai ser um desafio, porque não vai ser minha zona de conforto, vai ser uma outra coisa.
Ok. E professora, também a senhora comentava sobre a questão de uma obra, de um filme, você assina, né? Mas é um trabalho coletivo, né? Por exemplo, as atrizes que interpretam as principais personagens aí nesse filme, Para Ter Um Dia, trouxeram, por exemplo, de contribuições que a senhora pudesse, de repente, destacar, porque elas próprias têm vivências diferentes. Por exemplo, a Keila veio de um movimento artístico que é da periferia, então ela trouxe, com certeza, algo interessante pro personagem dela, né?
A Keila trouxe muita coisa pra Ketilene. Ela queria mostrar, ficar claro que fosse um personagem, né? Tanto que se você vê hoje a Keila cantora, essa popstar maravilhosa que ela é potente, a Keila, né? Você chega, vê a Keila, ela é uma pessoa assim, quando você vê ela no palco, ela toma conta do palco, ela é fantástica. E ela conseguiu entrar, ela tem disciplina, ela entrou dentro do papel de atriz de uma forma muito boa, entendeu? Então ela foi impressionante, foi uma descoberta impressionante. A Melina, quem faz a Melina, que é a Anne Oliveira, ela veio de uma escolha mais assim, emocional, porque ela não é atriz, né? Então ela acabou se tornando atriz também. A Keila já tinha experiência do palco. A Anne não, mas ela veio com a emoção dela, com a força dela de interpretação, né? Então foi muito, muito interessante. E a Lorena Lobato, que é a protagonista que faz a Eva, ela trouxe coisas assim de introspecção do personagem e eu fiquei impressionada. Teve uma coisa, por exemplo, das características do personagem dela, que eu acho muito legal, é que ela começa e termina com a roupa branca, né? Então, ou seja, é uma roupa branca, uma mulher branca, e na última cena dela é uma cena onde ela anda na areia. Então você vê, assim, isso daí foi ela que trouxe. O nosso figurino, a nossa concepção tinha sido outra. Aí ela começou a discutir e a gente viu que você colocando ela dessa forma, você construía, ou seja, é um detalhe que ajudou ela a interpretar e que quando eu vi, né, que quando eu vi na tela, eu disse foi perfeito, porque tinha a ver com o personagem dela. Então são contribuições, às vezes, pontuais e uma outra contribuição também é sempre assim, vai ajudar no diálogo, pede pra trocar uma letra, uma palavra. Então foi sempre muito legal. E o processo com elas também foi uma coisa interessante, que as três ficaram muito próximas, ficaram muito amigas. Uma ajudava a outra durante o processo de interpretação. Não sei o que, olha, não, tu esqueceu de falar isso, fala de novo. Não, ensaiavam. Entendeu? Então essas coisas são sutis e são muito interessantes. Eu acho que trabalhar com elas foi incrível.
Sessão Cult.
Um homem comum chamado Odessu, casado e pai de uma menina de 3 anos, fica embriagado e é levado à delegacia. Lá, o homem desaparece após fazer uma ligação telefônica. Algum tempo depois, Odessu percebe que está sendo mantido preso em um quarto de hotel. A rotina se resume a receber pouca comida por meio de uma porta e assistir o noticiário. Sem saber o motivo, ele descobre que é o principal suspeito do assassinato brutal da própria esposa. Depois de tentar o suicídio, Odessu tenta se adaptar à escuridão do quarto e à rotina do Cativeiro. Essa é a história de Old Boy, uma produção sul-coreana dirigida por Park Chan-wook, lançada em 2005. O longa-metragem, que mistura drama, suspense e muita violência, recebeu o grande prêmio do júri no Festival de Cannes. As cenas chocantes que apresentam mutilações, degustação de alimentos vivos e sangue são marcas desse filme que conquistou fãs em todo o mundo e até ganhou uma versão americana, dirigida pelo aclamado Spike Lee.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema hoje fala sobre o filme Para Ter Um Dia, da professora Jorane Castro. Professora, eu queria que você comentasse agora um pouco de outros elementos que ajudam a gente a se identificar também com o filme, né? Você falou aí um pouco da paisagem, mas existem outros elementos além dos próprios atores, né? A trilha sonora também foi toda trabalhada com base em artistas aqui paraenses, né? O que que a senhora buscou também?
Olha, era impossível fazer esse filme se não fosse no Pará, por conta da música, né? Porque é um estado muito musical. A gente ouve muita música e geralmente a música que a gente escuta é uma música paraense, né? Então o filme é impressionante, a qualidade musical do filme, né? A gente tem desde do Magno cantando Amor, Amor, que é aquele clássico do brega. A gente tem Nelsinho Rodrigues, que são também músicas que a gente escuta muito, por mais que a gente não coloque em casa para escutar, mas a gente tá o tempo todo circulando na cidade ouvindo. Você tem muito tecnobrega, que eu acho tecnobrega uma expressão genuína do que é a cultura urbana amazônica, né? Ou seja, você tem uma concepção que é o ritmo tradicional. Tecnobrega vem do brega, né? Dessa coisa tradicional, do ritmo tradicional, mas ele é eletrônico. Então ele é música eletrônica. Você pega o Valdos Quest, que foi quem compôs a música junto com o Marco Maderito, eles ganharam inclusive prêmio, a trilha do filme é premiada. Eles compuseram músicas pro filme. Então tem muita música original do filme, que aliás tá online, tá no Spotify, tá no Deezer. Escutem, é maravilhoso, a nossa trilha sonora é incrível e é só músico paraense. Então, por exemplo, você pega talentos como o Valdos Quest, como Marcos Maderito, você vai ver a qualidade da letra, a qualidade da música, a qualidade do ritmo. E ele é isso, ele é uma essência, assim, ele é o fruto do que é a Amazônia hoje. É uma Amazônia eletrônica, é uma Amazônia urbana, é uma Amazônia feita, assim, nas casas que não tem reboco na periferia de Belém, né? E ela vem com uma potência fantástica, tanto a letra quanto a música. Então, acho que isso tudo, como realizadora, né, no sentido de juntar todos os talentos, eu acho que foi muito fácil pra mim, porque eu tô num lugar que é primoroso. E a música, ela veio com muita força. Mas eu também usei um pouco da fotografia, né? Porque eu tive uma fase fotógrafa na minha vida. E o Miguel Chicaoca e o Luiz Braga foram usados como influências. Então a gente tentou integrar todo mundo. Alexandre Siqueira, que também é professor aqui da universidade, tem uma obra. Nós montamos uma obra do Alexandre na Praia do Atalaia. Entendeu? Ou seja, como não fazer? Como não achar maravilhoso você poder morar num estado que tem toda essa potência cultural e que está aí à disposição e que continua. Ou seja, não são só atores, não são só músicos, são poetas, são fotógrafos, artistas plásticos, designers, são incríveis. Então, acho que eu tentei integrar tudo isso, como se eu fosse, assim, uma pessoa que fosse catando, pegando o melhor de todos os lugares. Eu acho que ficou muito bom. Escuta a trilha do filme.
E, professora, acho que é válido a senhora comentar também um pouco. A gente começou falando de desafios em termos mais gerais, né? Mas, assim, como a senhora falou, é um road movie, né? Então, ele é, maior parte dele, eu acho que, sei lá, 70%, 80% deles é em ambiente externo. Então, as condições climáticas, a luz aqui na nossa região, dão outro perfil também pra obra, né?
A gente tem que trabalhar sempre imaginando se adequar, ainda mais que nós filmamos, eu fiz questão que a gente filmasse no inverno, porque a nossa luz do inverno e a nossa luz de verão são duas luzes completamente diferentes. Por exemplo, se você for pensar numa praia no verão e uma praia no inverno, são duas praias diferentes. A praia do filme, a nossa praia, é uma praia de inverno, ou seja, uma praia com pouca gente, é uma praia que não é colorida, ela é quase que preta e branca, ela tem uma outra cor, por causa dessa luz de inverno, que é uma luz de usa, sem contraste, enquanto que no verão é outra luz. Então, acho que a gente conseguiu integrar tudo isso, esses elementos. Filmar na Amazônia é difícil, porque nossas distâncias não são pequenas, porque o nosso clima é um clima que, por exemplo, quando chove depois, a gente está fazendo uma cena, quando chove, a gente perde muito, a luz muda completamente. Não sei se quem não é fotógrafo, quem não trabalha com cinema, já percebe isso, porque quando você vê, choveu, mudou a luz, mudou a configuração, muda, visualmente mudou completamente, né? Até às vezes o som também muda. Então tem que ter esses cuidados. E a gente fez um filme de estrada. É muito difícil você levar 60 pessoas para ir pela estrada, né? Filmando, você tem que pensar que quando você filma, você tem a imagem, todo mundo lembra da câmera, mas ninguém se lembra do microfone. Sem som, ninguém faz cinema. Você pode usar uma imagem mal feita, colocar um efeito e fica tudo bem. Um som mal feito, você não pode usar. Então, o som é muito importante no cinema. Isso é uma coisa assim que, então, por exemplo, tem lugares que a gente não consegue filmar por causa do som, mas a imagem fica boa. Então, essas coisas todas a gente foi se adequando. E na estrada tem isso também, né? Onde é que a gente consegue filmar? Dificuldade. A gente chegou, fez essa estrada durante todo esse tempo e depois a gente ainda chegou na praia, onde é areia, vento, água, né? Então, são todos os elementos que não são fáceis. Mas por isso que eu falei, eu tive uma equipe fantástica que conseguiu comigo e vencendo todos esses desafios.
Professora, eu acho, só pra gente terminar aqui a nossa entrevista, eu queria que a senhora fizesse os agradecimentos das parcerias que ajudaram a senhora falou aí justamente, né, existem muitas pessoas por trás da realização de um filme, e também onde é que a gente pode encontrar, quem não acompanha as sessões já tá no On Demand, né, vai ser exibido na TV, como isso. É que a gente faz pra ter acesso?
Então, ele vai passar no Canal Brasil, mas ele já tá em algumas plataformas On Demand, que é o Now, o Google e o iTunes. Então, quem estiver interessado já pode assistir o filme. Nós temos parcerias. O filme foi financiado pelo Ministério da Cultura, através do edital de baixo orçamento. Mas a gente também teve uma parceria com a Quanta, que é uma empresa de equipamentos. E tem o Super Pop como apoio. Como nós temos uma personagem que é cantora de aparelhagem, tem uma parte de aparelhagem no filme. E eles entraram com toda a estrutura e estão com a gente, estiveram com a gente nesse projeto, foi muito bom.
Ok, então fica aí os agradecimentos aos parceiros, porque realmente sem parcerias do cinema também não existe, né, professora? E o convite aí para quem quiser conhecer, busque aí o Para Ter Um Dia da professora Jorani Castro. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Na trilha do cinema.
Pô, tudo bem, meu nome é Nohan. Eu queria pedir a música Skyfall, do filme 007 Skyfall.
You'll never have my heart.
frescurinho do cinema.
Agradeço então mais uma vez a participação da Jorani Castro e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você nos acompanha, tiver dicas, curiosidades, quiser mandar uma sugestão ou uma crítica, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br, também pelo Twitter e Facebook no @radioweb_ufpa ou ainda pelo telefone 3201-8814.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O Escurinho do Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Graziela Ferreira. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação é das professoras Alda Cristina Costa e Vânia Torres. Tchau e até o próximo Escurinho do Cinema com muita informação e entretenimento para você aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre cinema.